É hora de entrevista aqui na 98 FM. Nosso convidado de hoje é o doutor em agroecologia e desenvolvimento territorial, mestre em políticas públicas, engenheiro de produção e atualmente coordenador da Ciretran de Senhor do Bonfim. Boa tarde, Daniel Muniz. Seja muito bem-vindo à 98 FM. É um prazer recebê-lo.
Boa tarde, J. Maia. Boa tarde, meu amigo Marconi, também que está aqui com a gente. Quero cumprimentar também a todos os amigos que nos escutam. Essa rádio tem um alcance muito significativo em nossa região, além dos amigos conterrâneos aqui de Campo Formoso, né? Toda a região fica sintonizada. Então, eu gostaria de cumprimentar a todos que param um pouquinho do seu horário de almoço, às vezes, ou até do seu descanso, para estar acompanhando aqui o Jornal da 98.
Coordenador, houve redução no custo geral relacionado à carteira de habilitação. Primeiro, em relação às taxas do DETRAN, como ficaram essas reduções?
Veja, em dezembro do ano passado eu tive aqui, né, a gente teve comentando sobre essa resolução 1020 que saiu no início de dezembro. Foi uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito que tratou justamente dessa mudança para a emissão, né, a emissão e o processo da Carteira Nacional de Habilitação. E a gente falou sobre isso, que o foco principal era justamente esse. O direcionamento era a redução do custo. Se você queria ter uma CNH para pilotar uma moto, dirigir um veículo, o custo que você tinha era cerca de R$4.000, se você queria ter as duas, né? A, B. E agora, a redução é muito significativa. Por quê? Primeiro, o custo teórico que você também pagava nas autoescolas, agora ele já é também fornecido gratuitamente pela plataforma do governo. E as aulas práticas diminuíram. O mínimo, né, exigido eram de 20 horas, foi para 2 horas. Então isso fez com que o custo geral reduzisse bastante. Mas, por exemplo, a taxa do laudo, que é que você compra no DETRAN para... antigamente era para iniciar o processo, agora já depois do curso feito na plataforma do governo, você vai lá fazer seu registro biométrico e compra o seu laudo. Estava quase 270, quase R$300, foi para R$180. Os exames também. Os exames, o Senatran também baixou uma ordem para reduzir os exames, tanto o psicoteste como o exame clínico, reduzir para no máximo o valor de R$180. Esses exames custavam aí mais de R$300, R$400 juntos, né? Um conjunto. Então, além da redução das taxas internas do órgão, houve a redução também naquilo que pesava mais, que era das aulas. Primeiro porque as aulas teóricas você agora não precisa pagar. Se você quiser pagar na autoescola, você pode. É de livre iniciativa, né, do cidadão. Mas se você quiser assistir gratuitamente na plataforma do governo, você vai assistir. E as aulas da autoescola você tinha que fazer no mínimo 20. Agora, se você se sentir preparado com 2 horas, você já pode estar apto para marcar a sua avaliação prática. Então, a redução aí de 4 mil, a expectativa é que quando tudo estiver funcionando muito bem, a gente consiga reduzir para baixo de R$1.000. Hoje, ainda está ficando por volta de mil e pouco, por quê? O valor, apesar de já ter reduzido o valor do laudo, apesar de já ter reduzido o valor dos exames, a hora-aula hoje, né, quando você vai fazer, as autoescolas estão trabalhando com pacotes de 5 horas, de 10 horas, de 2 horas. Então, quem está determinando o valor da hora-aula são as autoescolas. Só que já existe um processo de credenciamento dos instrutores autônomos. Já começaram a ser credenciados no Estado. Quando esses instrutores estiverem no mercado, como é a lei da oferta e da demanda, né? Vão ter mais pessoas ofertando o curso, os cursos práticos. Então, pode ser que esse valor da hora-aula ele também seja reduzido, e isso vai implicar numa redução ainda maior para o custo da CNH. Então, mas a gente pode falar que, a grosso modo, caiu aí de R$4.000 para girar em torno de R$1.000, né, hoje, que é um valor muito significativo, Jota. A gente está falando de um documento que é, inclusive, obrigatório para algumas atividades laborais. Então, inclusive, para você trabalhar em alguns espaços, é obrigatório que você tenha a CNH. Então, assim, é um documento essencial para quem está acessando o mercado de trabalho.
Já em relação às aulas para fazer os testes para tirar a CNH na prática, como ficou até agora, desde que foi extinta a obrigatoriedade da autoescola em dezembro?
O que é que a resolução 1020 ela vai dizer? que quem é que pode dar as aulas? As autoescolas continuam autorizadas, e isso aqui é importante a gente falar. Ah, é o fim das autoescolas? Não, não foi isso que a resolução disse. A resolução tirou a obrigatoriedade de somente ser nas autoescolas. Então agora você pode continuar fazendo a aula no CFC, né? A gente costumeiramente chama de autoescola, mas é o CFC, o Centro de Formação de Condutores. Ou então pode fazer com os instrutores credenciados no DETRAN. Então agora, além das autoescolas, o DETRAN tem um fluxo, tem a página do DETRAN Bahia, detran.ba.gov.br, tem lá um local para cadastramento de instrutor. Então se você tem interesse em ser instrutor, você pode acessar, fazer o seu cadastramento, aí você vai passar por um processo de avaliação e vai ter sua liberação. Quando você tiver sua liberação, o instrutor também vai poder dar aula. Então a mudança prática, Jota, é justamente isso, que as aulas agora diminuíram o mínimo obrigatório e elas podem ser realizadas pelas autoescolas e pelos instrutores. Agora, é bom a gente frisar que são instrutores credenciados. Não é qualquer pessoa que chega ali dizendo, ó, eu sou agora instrutor, posso dar aula, não. São instrutores credenciados que vão ter um cadastro junto ao DETRAN do Estado, que vão ter um acesso no sistema para poder lançar as aulas que foram cursadas por cada condutor, para poder ser validado e poder marcar sua aula prática. Por isso é importante, se alguém se apresentar como instrutor de trânsito, que ele apresente a credencial, o registro dele junto ao órgão estadual.
Chama aqui para a nossa entrevista o repórter Marconi Nunes. Marconi.
Daniel, boa tarde. Sobre a validade da carteira, tem a questão dos descontos, mas tem as infrações que muita gente ainda tem dúvidas sobre esse benefício.
Você fala os descontos, só para ficar mais claro, Marconi. Descontos em que sentido?
Quando você tem a aquisição da carteira,
sim,
mas tem o pagamento. Olha, desde quando você não tenha cometido infração no período...
Pronto, aí é sobre a renovação.
Isso.
Renovação automática. Isso é um tema importante. O que foi que também o governo baixou através da MP 1327? Que a Carteira Nacional de Habilitação, ela passa a ter renovação automática nos seguintes termos. Ela vai dizer, ó, a Carteira Nacional de Habilitação, o condutor, o parágrafo 7 do artigo 268, que foi alterado do Código de Trânsito Brasileiro, diz o seguinte: o condutor que ao término do período de validade da carteira de habilitação estiver cadastrado no RNPC, o RNPC, só para a gente esclarecer aqui, é um Registro Nacional Positivo de Condutores. Então, o condutor que estiver cadastrado nesse registro nacional, ele vai poder, terá sua habilitação renovada automaticamente e ficará dispensado dos procedimentos que a lei cita, né? Dos exames e tal, que a gente tinha que fazer antes. Então, assim, primeiro, o condutor tem que estar cadastrado no RNPC, nesse registro nacional. Como é que o condutor faz isso? Você vai baixar o aplicativo. Antigamente era carteira digital o aplicativo. Mudou, atualizou. Agora esse aplicativo é CNH do Brasil. Você vai baixar esse aplicativo, CNH do Brasil. Lá vai ter a abazinha lá do condutor, onde o condutor, quando você clica no condutor, vai ter lá o cadastro positivo, ou seja, você vai se vincular no cadastro positivo. A partir daquele momento, quando você autorizar, você já vai estar registrado. Se você não tiver multa nos últimos 12 meses e chegar o período da sua habilitação, ela deverá ser renovada automaticamente. Agora, algumas questões são importantes. Daniel, quem é carteira C e D, por exemplo, que tem a obrigação de ter o exame toxicológico? O exame toxicológico, a sua carteira de habilitação, ela pode ter vencimento de 10 anos, de 5 anos, dependendo da sua idade, de 3 anos, né, se você tiver mais de 70. Mas o exame toxicológico, ele tem vencimento, duração de 2 anos e 6 meses. Então, se o seu exame toxicológico está vencido, quando chegar o vencimento da sua habilitação, ela não vai renovar automaticamente. Então é importante que você esteja atento. E na verdade é importante que os condutores estejam atentos sobre isso, porque muita gente está tomando multa por conta do toxicológico. A multa do toxicológico hoje é mais de R$1.400, se você perder o prazo. Então você que tem a carteira C e D tem que ficar atento a esse prazo. Se você perder o prazo do toxicológico, ela não vai renovar automaticamente. Mas se você tiver dentro desses critérios, tiver no registro nacional, não tiver multa nos últimos 12 meses, ela vai ser renovada. O que é que aconteceu? As renovações começaram a ser feitas automaticamente agora em janeiro. Só que essa resolução, ela é de dezembro, a MP. Então tinha muita habilitação acumulada no sistema. Então começou-se a renovar aquelas que, de dezembro primeiro, e aí vão prosseguindo. Quem está fazendo isso automaticamente nem é o departamento estadual, é diretamente a Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. Está sendo feita automaticamente pelo governo federal essa renovação com essas informações constando no sistema. Pode ser que tenha algum caso que não renovou, pode ser por alguma questão de sistema, agora são casos específicos que tem que ser analisados separadamente.
Coordenador Daniel Muniz, em dezembro o senhor fez alguns esclarecimentos sobre dúvidas dos ouvintes, principalmente quem fez a aquisição para o exame na autoescola antes de vigorar a resolução. E quem fez? Ainda continua valendo a questão das aulas, o valor que foi investido, ou teve mudança na MP para janeiro? Ou seja, a pessoa tem a dúvida, continua valendo o que eu já adquiri, mesmo com essa mudança que tem a gratuidade? Como é que ficou essa situação, que era uma grande dúvida do nosso ouvinte?
Vamos lá, isso é importante. Inclusive, eu lembro que eu li até o final da resolução para chamar a atenção sobre isso. Artigo 137 da resolução 1020. Os processos de habilitação de candidato que tenham sido iniciados antes da vigência desta norma poderão ser concluídos no termo dessa resolução. Parágrafo único. As relações contratuais decorrentes da norma anterior deverão ser solucionadas entre as partes contratantes. O que quer dizer isso? Quem pegou o laudo antes, ele pode se beneficiar dessas mudanças hoje. Porém, as questões contratuais que ele já tinha firmado devem ser solucionadas entre as partes. Então, quem já tinha celebrado com o CFC contrato de prestação de serviço para as aulas práticas, para as aulas teóricas, tem que tentar solucionar isso com o CFC. Então, assim, não está querendo dizer que o CFC é obrigado a devolver seu dinheiro, né? A reembolsar. Não é. Não é. As questões contratuais anteriores devem ser respeitadas. Mas aí eu vou dar um caso. Digamos que a pessoa tinha comprado o laudo antes desse processo, já tinha feito a parte teórica, tinha passado na prova teórica, mas estava faltando ainda fazer as aulas práticas. Não tinha feito contrato ainda com a autoescola. Ela agora, ela tem que fazer as 20 horas que era antes obrigatório ou as duas? As duas. Ela está beneficiada pela resolução. Então, assim, ela iniciou o processo com a norma anterior, mas ela pode concluir com a norma vigente. Então, o mínimo que ela tem que fazer, se ela se sentir preparada, são as duas horas aula. Mas é importante a gente ressaltar isso. Se você tinha contrato anterior com o CFC, esse contrato tem que ser resolvido entre as partes. Ou seja, quem contratou, né, com o CFC, com quem você celebrou o contrato, você tem que resolver para poder não ter nenhum problema jurídico.
Aqui, voltando com a entrevista, aqui com o coordenador da Siretran, Senhor do Bonfim. O que é preciso para ter a renovação da carteira de habilitação gratuitamente e de forma automática, Daniel Muniz?
Estava comentando, os critérios, você tem que estar vinculado a esse registro nacional, né, de bons condutores. Então você vai fazer isso através do CNH do Brasil e não pode, para você estar válido esse registro,
quando
você
se fala, ter multa. Quando se fala em bons condutores, o senhor poderia...
É isso, não ter multa nos últimos 12 meses. Uhum. Então o registro nacional ele considera isso. Na verdade, esse RNPC, esse registro, ele já existia antes desse processo agora. Porque o governo federal fez, inclusive, parcerias com algumas instituições para descontos e tal. Quem tiver nesse cadastro tem alguns descontos, facilidades. Dentre essas, dos benefícios de estar nesse cadastro hoje, ou seja, não ter multas nos últimos 12 meses e estar vinculado a esse registro, agora você terá a sua renovação automática. E como é que vai funcionar? Se você tiver menos de 50 anos, ela vai renovar automaticamente. Sempre que estiver vencendo, ela vai renovar se você estiver dentro do registro. Se você tiver mais de 50 anos e entre 70 anos, ela vai renovar uma vez só, automaticamente. E se você tiver mais de 70 anos, ela não renova automaticamente. Então, assim, para renovar automaticamente, você tem que estar no registro nacional, ou seja, você não pode ter multa nos últimos 12 meses. E, dependendo da sua idade, você vai ter direito a renovações sucessivas, a uma renovação ou a nenhuma, se você tiver mais de 70 anos.
Daniel, vamos falar sobre, mais uma vez, Carteira Nacional de Habilitação. Perguntas dos ouvintes. Pergunta ao Daniel, qual o valor para tirar a CNH categoria D? A pergunta é da Neuza. E a outra pergunta. Olá, boa tarde. Por favor, pergunta ao Daniel, quem tem a categoria E e não está trabalhando de carreteiro, é obrigado a fazer o exame toxicológico? E se estiver, na questão da digitação, se tiver que fazer, qual o valor que recebe se rebaixar a categoria ou se livrar da categoria?
Vamos lá. A primeira pergunta da Neuza, né, sobre o preço. A gente não tem como determinar um preço exato
não
tem,
aqui. Não é tabelado.
Porque depende de quanto a autoescola... o preço da carga horária, mas só para que ela entenda. Para você ter a D, ou você já tem que ser B, ou você tem que ter CC. Então, ou você tem que ter no mínimo 2 anos na B, ou no mínimo 1 ano na C. Ou seja, então você já sabe que você vai ter que ter o custo da primeira. Então, você vai ter que ter, no mínimo, a B aí, esse custo que a gente já falou aqui, por volta, né, um pouco menos de R$1.000, você vai ter que ter. E vai ter que ter 2 anos nela, para poder você estar habilitado para tirar a D, ou então na C você tem que ter no mínimo 1 ano. Aí, quando você for tirar essa adicional, você vai ter uma carga horária específica, né? Um curso específico, uma carga horária específica de aulas práticas e também de prova prática. Então, o preço aí sobre a D especificamente, eu não tenho aqui a tabela das autoescolas para saber quanto elas estão cobrando. Mas aí você já sabe que, além do custo que você vai ter da carga horária da adição, você tem também o curso que você tem da habilitação anterior, né? Da B ou da C que você tirou anteriormente. A outra pergunta, Marconi,
O Juraci
é sobre Santos. Ele tem a carteira E, mas não está trabalhando com o carreteiro.
Isso, é obrigado a fazer o exame toxicológico? E se tiver de fazer, qual o valor que deve receber, deve ser autoescola, se rebaixar a categoria ou se livrar da categoria?
Não, aí vamos lá. Se ele tem a carteira E, ele é obrigado a fazer o exame toxicológico. E aí não importa se está vencida, se não está vencida, se ele está trabalhando, não está trabalhando. Se ele é categoria E, se ele é categoria D, se ele é categoria C, ele tem que fazer o toxicológico. É obrigatório durante o período. Daniel, eu não vou utilizar agora. Então você vai pedir a mudança da sua categoria. Vai retornar, por exemplo, para B. Eu precisei durante o período da minha vida, mas agora eu não preciso mais.
Por exemplo,
não quero ficar
carreteiro,
mais.
Não, se aposentou, mas quer continuar dirigindo, não quer mais dirigir carreta, quer ficar com um carro de passeio.
Isso, aí ele vai solicitar o serviço da mudança de categoria. Ele não vai ter que fazer outra carga horária nem nada disso. Ele só vai fazer a mudança da categoria dele. E aí ele vai estar dispensado da obrigatoriedade do toxicológico. Parêntese aqui, o Congresso Nacional votou no final do ano passado a obrigatoriedade do toxicológico para A e B também. Só que esse negócio ainda está emperrado entre o Congresso Nacional e o governo federal, não está como obrigatório. Mas é um negócio que está na discussão aí, mas hoje não está valendo. Só abrir esse parêntese, né? Pode ser que alguém diga, mas eu vi que o Congresso disse que agora é obrigatório. Calma, ainda não está valendo. Mas, fechando parênteses,
a
orientação para ele, é importante essa orientação, Marcos, sabe por quê? Tem muita gente com categoria C, D e E, que não está trabalhando, está se passando. Além de estar gerando pontuação na sua CNH, porque é uma infração, é R$1.400 a multa. E outra coisa, não tem, se você perder o prazo, não tem recurso que você entre com recurso e tal. Se determinou lá que você perdeu o prazo, não fez o exame no prazo certo, você vai ter que pagar a multa. Então, eu estava esses dias no SAC, substituindo a coordenadora, lá em Senhor do Bonfim, e foi uma pessoa nessas características. Ficou muito tempo sem trabalhar, E agora está querendo voltar a dirigir o ônibus, mas quando vê lá, estava lá a multa de R$1.400 e aí não tinha o que fazer.
Aí não tem jeito, né? Você tem aí mais alguma pergunta do ouvinte, Marconi?
Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui do ouvinte. Boa tarde, Marconi. Pergunta ao Daniel. Minha filha já tinha pago tanto o laudo e as aulas práticas. Realizou o exame teórico e passou. Fez a prova prática e perdeu. Nesse caso, ela precisa pagar alguma coisa para refazer o teste e poderá fazer sem pagar mais nada?
Então, no caso dela, ela perdeu na aula prática. Veja, a norma, a resolução 1020, ela vai falar sobre isso também, sobre a oportunidade que você tem de fazer mais uma vez sem ter a necessidade de você ter que pagar uma nova taxa. Isso é o que a resolução 1020 ela trata. Não tenho certeza se o... Porque o que é que acontece? O sistema do Detran, depois que baixou a resolução, ele teve que se adequar em muitos pontos. Esse ponto específico da renovação, não tenho certeza se ele já está ajustado. Mas pela resolução 1020, quem perdeu uma vez tem direito a um teste, um outro teste gratuito. Uma outra mudança foi... O laudo não tem mais vencimento. Antigamente você tinha um laudo e o pessoal ficava, e agora vai vencer e tal. Não, o laudo ele fica por tempo indeterminado até você conseguir a sua aprovação. Então, tem que verificar no sistema como é que está realmente, se ela só fez uma vez ou se já tem um outro tipo de lançamento, porque se tiver mais do que um, já tiver feito duas vezes, aí ela vai ter que solicitar. Ela pode solicitar uma nova avaliação prática e ela vai pagar uma taxa por essa nova avaliação. Mas aí tem que ver quantas já estão lançadas no sistema nesse caso específico. Falando sobre os exames práticos, eu queria chamar a atenção também a um ponto, que os exames, eles estão sendo mudados também por essa nova onda de modificações legais. Antigamente, existiam faltas que geravam a reprovação imediata do candidato. Imediata. Então, existiam faltas graves que geravam a reprovação imediata. O exame poderia até ser interrompido. Hoje, qual é a proposição do novo exame prático? É que tenha uma gradação de infrações. Você vai ter infrações durante o exame com pontuação 1, 2, 4 e 6. E você não pode ultrapassar 10 pontos. Então, a pontuação máxima é 6. Então, você pode ainda ter um erro grave e permanecer no exame com chance de ser aprovado. Agora, se você tiver dois erros graves com pontuação 6, você já estoura a pontuação de 10 pontos. Aí, só para entender, quem está... Só que tudo isso tem um momento de transição. Por quê? Porque quem estava pagando as aulas agora, recentemente, eles estavam sendo orientados num outro fluxo. Então, o examinador agora, ele não pode, de repente, já começar a implementar, porque as pessoas estavam sendo orientadas num outro fluxo. A partir de agora, esse do CNH do Brasil, o exame de baliza, por exemplo, ele vai por... Não vai agora... Vai depois do exame de rua, ao final o exame de baliza, é parte do trajeto. Então, houve essas modificações também que estão sendo ajustadas nessa caminhada.
Na entrevista de hoje, coordenador da Ciretran, senhor do Bonfim, Daniel Muniz. Vou fazer duas perguntas para o senhor, Daniel Muniz. Primeiro sobre o fim da baliza, o senhor vai explicar aí sobre o fim da baliza. E outra é que você vê no dia a dia as pessoas comprar aquelas motos elétricas, né? E muita informação ali na internet é que não precisa de CNH. Eles usam essas palavras para poder vender, né, o seu produto. Antes da baliza, eu quero que o senhor responda essa sobre as motos elétricas, né? Aquela pessoa que quer comprar, porque não tem gasolina, não precisa usar gasolina. Qual a situação real? Tem que ter ou não carteira de habilitação?
Vamos lá. Nós temos algumas classificações. A moto tradicional, que é a categoria A, certo? Agora, o ciclomotor, né, que essas consideradas essas motos elétricas, né, o ciclomotor, aí ele tem algumas características, né? Tem farol dianteiro, cor branca, lanterna vermelha, enfim. Ele tem obrigatoriedade de categoria A ou ACC, que é justamente para esse, para ciclomotor. Uhum. Então existe uma categoria específica. O que é que não precisa? Bicicleta elétrica bicicleta
que não precisa,
elétrica,
né?
Exatamente. É que não precisa. Que ela não precisa de CNH, não precisa de emplacamento. Já o ciclomotor, ele vai precisar tanto de registro de emplacamento, quanto da categoria ACC e ou A, né? Se você tiver A, você também pode pilotar o ciclomotor. Tem uma eu não tenho uma especificação técnica aqui, mas tem uma discussão sobre potência específica sobre isso. Eu não tenho essa especificação aqui agora. Mas assim, a moto elétrica, ela tem que ter o ACC ou a categoria A. É obrigatório, né? 2026 já tem essa obrigatoriedade. Então é importante quem utilizar, né, esse tipo de meio de locomoção ficar atento sobre isso, porque pode ser autuado, né, em alguma infração de trânsito.
O fim da baliza?
Sobre o fim da baliza, assim, não é que não vai ter mais a baliza. É porque a baliza, ela tinha muitas vezes até o critério reprovatório, né? Você tocava ali no cone, não, reprovou e tal. Então, dependendo da falta, já era uma falta grave, eliminava o candidato. E ele nem ia para a prova de rua, nem ia para a prova de rua. A baliza, ela continua dentro do circuito de avaliação prática. Porém, como parte do circuito. A ideia é que o condutor entenda é que quando você pega um carro e você vai na rua e vai estacionar, o estacionamento é parte do processo. Ligar o carro, sair, converter à direita, converter à esquerda, parar, tudo isso é parte do processo. Então a baliza é parte do processo de aprendizagem. Ela não é mais reprovatória, né? No sentido de dizer, a falta lá, tem uma falta que vai reprovar imediatamente. Não. Ela agora é parte do processo. Então, não é que ela deixou de existir. Ela só não vai mais reprovar imediatamente, como acontecia em avaliações anteriores.
Antes da próxima pergunta, Marconi, que você ia fazer para o Daniel Moniz, olha, tem uma informação aqui para os nossos ouvintes. Posto Solon, combustíveis de qualidade, a mais completa loja de lubrificantes e filtros da região, onde você encontra produtos para estética automotiva. E o Posto Solon é revendedor oficial dos produtos Vonix. Abasteça com qualidade. Comprou o lubrificante? O serviço de troca é gratuito. Posto Solon, há 20 anos, enchendo seu tanque e a sua vida de vantagens. Atenção você, vem aí o aniversário de 43 anos do Grupo Verdes Mares. É festa, é promoção. E quem ganha é você. São ofertas imperdíveis, brindes instantâneos e o sorteio de 3 motos 0 quilômetros, uma para cada cidade com loja Verdes Mares. E tem mais, na raspadinha é assim, raspou, achou, ganhou. Vale compra de R$500 na hora. Participe e venha comemorar com a gente. Verdes Mares, tudo para sua casa e construção. Existem códigos que não explicam, se sentem. Red Code, do O Boticário, te apresenta 3 fragrâncias e uma jornada de conexão entre sua espiritualidade e autoconfiança. Compre nas lojas ou com um dos revendedores com 18% de desconto. Red Code, no Boticário. Autopeças Radical é uma loja especializada em proporcionar o melhor para o seu carro e agora também para a sua moto. Autopeças Radical. Tudo em peças, acessórios, óleos, lubrificantes, baterias, amortecedores para carros e motos. Autopeças Radical. Esta sim tem a solução para o seu carro e sua moto rodar com muito mais conforto e segurança. Autopeças Radical. A 100 metros do antigo endereço. Telefone e WhatsApp 749-9920-8733 ou 99195-8713. Autopeças Radical. No mês de aniversário da Ótica Ideal, quem ganha o presente é você. Na compra dos seus óculos completos, você ganha outro óculos solar. Isso mesmo, óculos solar de presente para você arrasar nesse verão. Proteger os seus olhos dos efeitos nocivos do sol. E tem mais, comprando na Ótica Ideal, você concorre ao sorteio de prêmios toda semana, durante esse mês de aniversário. Exame de vista computadorizado toda quarta-feira. Ótica Ideal, Praça Deputado Herculano Menezes, vizinho à Nova Lotérica. Telefone 98861-1942. Marconi Nunes.
Ok, mais uma informação aqui do ouvinte. Ele questiona sobre uma informação que o senhor pode até agora também esclarecer sobre essa pergunta. Fui parado pela Polícia Estadual de Trânsito e fui notificado. A notificação vai também para o veículo, além de ir para a minha carteira de habilitação? Quem pergunta é o Daniel Rocha, do município de Senhor do Bonfim.
Vamos lá. Só terminando de responder o que estava falando com o Jota Maia, o ciclomotor, só para a gente entender, é aquela cinquentinha, né? De 50 cilindradas, essa é a...
Isso.
Que é aí 4 mil quilowatts se for elétrica, né? Já se for menor do que isso, até a bicicleta elétrica, né? Que é até 30 km por hora, eu acho que até 1000 kW, aí ela vai se enquadrar na bicicleta elétrica e não tem aquela obrigação. Bom, isso vai depender muito, o que que acontece? Quando ele é autuado, vai depender muito do tipo de infração. Por exemplo, se ele for autuado como fez uma ultrapassagem, né, indevida, ultrapassagem indevida. Se ele for parado e foi identificado o condutor, a pontuação, né, vai ser direcionada para o condutor. Agora, se não for possível a identificação, ela vai ser direcionada para o dono, a pontuação para o dono do veículo e a multa para o veículo. Agora, tem alguns casos, por exemplo, CNH, quando você está circulando sem CNH, você não tem carteira nacional de habilitação. E você for pego, você vai ter multa dobrada. Vai pagar a multa porque o dono do veículo, porque permitiu alguém circular sem a habilitação, e vai pagar outra multa no mesmo valor, é multa alta, acho que é mais de R$1.400, porque você estava circulando sem a habilitação. Então vai ser dobrada. Então vai depender muito. Quando há identificação do condutor, já é direcionado para o condutor a pontuação e a multa direcionada para o veículo, né? E aí é importante a gente falar sobre isso, sobre as multas, porque quando você vai fazer o pagamento do licenciamento anual, né? E a gente vai falar, o Marconi já até falou sobre isso também, você pode parcelar o IPVA se estiver dentro daqueles prazos, só que as multas, se já forem obrigatórias, não parcela. Você tem que pagar todo o valor integral para você poder ter o seu veículo novamente licenciado.
Daniel, estamos falando aqui sobre a questão de multas e o pagamento dessas multas. Muita gente pensando aqui que as multas são aplicadas somente em rodovias, no nosso caso aqui, nas BAs e nas BRs. Dentro de Campo Formoso, o trânsito é municipalizado. Em Senhor do Bonfim, o trânsito é municipalizado. Porém, tem a renovação da carteira, se não tiver nenhuma infração, gratuita. Só que tem os recursos. Aqui que o famoso tem a JARE. Você foi multado por alguma infração na Praça Deputado Herculano Menezes. O condutor achou injusta essa multa e está recorrendo. Porém, ela já foi lançada no sistema, contando como infrassou. Ele tem que correr contra o tempo para poder deixar tudo limpo, tudo ok, para ter a sua habilitação renovada, mesmo com o recurso, ou tem que esperar ser julgado o recurso, tirar do sistema para ter esse benefício?
Vamos lá. O que é que acontece? Quando você é notificado de uma infração, isso que você falou é importante. Não é só em BA, não. É onde tiver trânsito. Inclusive, em onde não tem trânsito municipalizado. Se a polícia militar, ela pegar você dentro do município, mesmo sem trânsito municipalizado, cometendo infração, a polícia pode autuar. A polícia militar, ela tem um convênio com o Departamento Estadual de Trânsito, que é válido, que ela pode fazer a vez, né, do agente de trânsito. Ela pode exercer a função do DETRAN em todo o estado da Bahia. Quando você toma multa, ela entra num processo de tramitação. Por isso que ela não é obrigatória. Tem algumas multas que você vai pagar, não consta ainda para pagamento, porque ainda não está obrigatório. Ou seja, ela ainda está tramitando. Quer dizer que ainda cabe recurso. Quando ela está tramitando, ela não vai ter entrada ainda no seu registro nacional. Então, aquele registro é para aquelas que já se tornaram obrigatórias. Então, quando você é multado, você tem um prazo inicial para defesa prévia. Você tem que apresentar a defesa. Depois, quando vence esse prazo de defesa, você tem ainda outros recursos administrativos que você pode tentar ver se consegue a reversão. A partir do momento que ela vira obrigatória, já vai entrar no seu registro nacional. E aí você não vai conseguir ter a sua renovação. Ah, Daniel, ela está obrigatória, mas ainda estou recorrendo com recurso administrativo. Mas aí, até você ter o resultado do seu recurso administrativo, se ela estiver obrigatória, você não vai poder ter seu registro de bom condutor. Então é necessário você ficar atento a isso, inclusive acompanhando, que às vezes você nem sabe que tem uma multa, perdeu até seu prazo já de defesa. Então você tem que ficar acompanhando. Ah, onde é que eu posso acompanhar isso? No mesmo aplicativo, CNH do Brasil. Você pode acompanhar os veículos que você tem multa. As multas que estão vinculadas ao condutor também, você pode acompanhar e verificar se você tem alguma multa que cabe recurso, que não cabe recurso, que já é obrigatória, ou que ainda está em fase de tramitação.
Para alguns, tudo no Brasil só começa depois do carnaval, mas para o nosso trânsito, a campanha deste ano já está em planejamento para ser executada a partir de março?
É, a gente tá o Detran ele não para, na verdade, ele tem várias campanhas. Agora, aonde tem o carnaval, por exemplo, Salvador, né? Ele tem uma campanha específica voltada para as questões de carnaval, mas não para. Inclusive, esse ano, a gente quer fazer um trabalho educacional um pouco mais forte, né? E agora vão ter outras, tem outras fiscalizações, né? Períodos festivos e tal. Então, o trânsito está sempre trabalhando com processo de conscientização e a gente vai estar também dialogando com a Polícia Militar para a gente tá entendendo como é que a gente pode, nos próximos meses, construir esse processo de conscientização, né? Que é o nosso papel também. E investir também na educação do trânsito. Mas, possivelmente, deve acontecer realmente aí de março para frente, que é quando os orçamentos também começam a estar válidos, né? E a gente tem mais disponibilidade de recursos para poder atuar. Então, no mais, assim, são muitas coisas que são relacionadas ao trânsito, mas a gente está sempre à disposição para estar esclarecendo essas dúvidas dos nossos ouvintes e dos nossos amigos aqui da Rádio 98.
Muito assunto ainda, que ainda faltou ser esclarecido, mas foi o suficiente aí para que o nosso ouvinte entendesse da melhor forma. Queremos agradecer a presença do coordenador da Ciretran de Senhor do Bonfim, Daniel Muniz. Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui na 98 FM.
Jota, obrigado. Eu que agradeço, na verdade, porque a rádio ela sempre permite que esse espaço seja concedido, né, ao Departamento Estadual e a muitas instituições locais para fazer esclarecimentos de utilidade pública, né? Quero dar um abraço a você que ficou nos ouvindo aí, ao pessoal lá da Ciretran também, que está sempre nos acompanhando, nossos amigos estão nos ajudando lá no dia a dia. Forte abraço a vocês, obrigado Marconi, obrigado meu amigo Jota Maia, e você que, por acaso, vá aproveitar, né, esse feriado, né, o feriado de carnaval. Sempre lembrando, nunca ali bebidas com direção, é sempre um momento que a gente chama muita atenção por conta dos acidentes de trânsito. Tenha cuidado com a sua vida e com a vida das outras pessoas que estão se relacionando no trânsito.